Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira. 14 de dezembro foi o dia em que Colin Powell se tornou no primeiro africano ou americano a assumir a pasta de secretário de Estado. Foi no ano 2000. Hoje aqui na capital americana começa a fazer frio, 6 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Odrios Regis. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Recomeçaram violentos combates em Alepo. A Rússia culpa rebeldes. A Turquia acusa forças governamentais. Ban Ki-moon condena a ocupação da Comissão Eleitoral na Gâmbia. Primeira meia hora, estamos dedicados a Angola. O MPLA, a UNITA e a FNLA decidem não alterar a lei eleitoral. A Casa CE não concorda.
É um recuo para o passado, a busca da lei que já não se adequa na atualidade e não satisfaz as perspectivas dos eleitores.
Vamos também falar de uma manifestação no Namíbia e também de como ativistas rejeitaram a oferta de asilo na Noruega. No Namíbia, julgamento de 15 polícias acusados de roubarem cofre na casa do governador passa para o Fórum Militar.
Meteram isso na PGR Militar, no sentido de ele responder como crime militar. Porque se verificaram que não existe crime nenhum, não existe nenhum indício suficiente para poder incriminar no Fórum Comum.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias com o Amâncio Miguel.
Na Síria, recomeçaram os confrontos em Alepo, com as várias partes acusando-se mutuamente de violação de um cessar-fogo que permitiria evacuar civis e rebeldes daquela cidade. Os bairros da parte leste da cidade, ainda sob o controle dos rebeldes, foram alvo de bombardeamentos aéreos. A Rússia acusou os rebeldes de terem violado as tréguas ontem alcançadas, afirmando que os mesmos atacaram posições do governo sírio. Quanto ao presidente turco, Recep Erdogan, afirmou que foram as forças sírias que iniciaram os confrontos.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump nomeou o seu antigo adversário, o governador do Texas, Rick Perry, para chefiar o Departamento de Energia. Perry, um republicano que foi por duas vezes candidato à presidência, acabou por apoiar Donald Trump, considerando que se tratava da escolha do povo. Perry vai liderar uma agência com 100 mil funcionários, encarregada, entre outras coisas, da manutenção do arsenal nuclear americano.
Os países vizinhos da Gâmbia poderão usar a força para afastar o presidente derrotado Yahya Jammeh do poder se as negociações regionais não resultarem, disseram fontes diplomáticas. Uma delegação regional dirigida pela presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, não conseguiu convencer hoje Jammeh a largar o poder após a derrota nas eleições de 1 de dezembro conquistadas por Adama Barrow. Jammeh submeteu uma queixa ao Tribunal Supremo da Gâmbia solicitando a realização de novas eleições. Segundo a presidente liberiana, o acordo não seria alcançado num dia e Jammeh garantiu que o país continuará em paz. Entretanto, Marcelo de Sousa, que dirige a Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental, disse à imprensa internacional que se as negociações não resultarem, o envio de tropas regionais poderá ser uma opção para afastar Jammeh.
A comunidade internacional pode impedir no Sudão do Sul um genocídio do género do Ruanda se enviar de imediato uma força de proteção de 4 mil homens e instalar um tribunal para julgar as atrocidades que sejam cometidas. A afirmação foi produzida em Genebra pelo responsável da Comissão da ONU para os Direitos Humanos. Declarações produzidas numa sessão de emergência do Conselho de Direitos Humanos, o Sudão Sul encontra-se à beira de uma guerra civil étnica. Zaida Rada, comissária para os Direitos Humanos, disse que a União Africana deve instituir rapidamente um tribunal que atue contra os responsáveis pelas atrocidades.
O governo chinês parece ter construído grandes estruturas militares de defesa nas ilhas artificiais das áreas contestadas do Mar do Sul da China. Fotografias hoje divulgadas apresentam sistemas de mísseis de defesa em cada uma das ilhas de Spratly. O grupo que divulgou as fotos indicou ter estado a vigiar por satélite e, desde junho, aquela mesma área.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Quase uma semana após a reunião do Comitê Central do MPLA, este partido parece agora confirmar aquilo que já se sabe. João Lourenço será o cabeça de lista do partido nas próximas eleições. Uma informação publicada no sítio oficial do MPLA, sobre uma intervenção do primeiro secretário do partido em Benguela, também governador da província, refere que José Eduardo dos Santos não será candidato às eleições gerais de 2017. A nota de imprensa é sobre a intervenção, no sábado, a propósito das comemorações dos 60 anos do MPLA, ao nível da província, dirigida em Benguela por Isaac dos Anjos, e discurso do qual nós fizemos referência há poucos dias atrás. Entretanto, o MPLA, a UNITA e a FNLA abandonaram as propostas de alteração de lei das eleições e concordaram em avançar para o pleito de 2017 com o diploma atualmente em vigor. Mas a Casa CE e o PRS consideram a decisão um recuo ao passado. Venâncio Rodrigues.
Os deputados da Assembleia Nacional decidiram ontem manter em vigor a atual lei das eleições gerais, aprovada em 2015, depois de reconhecerem que a discussão na especialidade das propostas de alteração sugeridas pelo MPLA e pela oposição tinha sido caracterizada por um clima de grande distanciamento de posições políticas e jurídicas e de suspensão mútua capaz de gerar perturbações e atrasos desnecessários ao processo de preparação e realização das eleições gerais de 2017. Os deputados alegaram também que esta situação é passível de gerar perturbação e atrasos desnecessários ao processo de preparação e realização das eleições gerais de 2017, que auguram livres, pacíficas, justas, transparentes e participativas. A resolução que aprova a manutenção da atual lei orgânica das eleições gerais foi aprovada com os votos favoráveis do MPLA, UNITA e FNLA e contra da Casa CE e PRS. Sobre o assunto, o deputado Alexandre Sebastião, da Casa CE, disse à Voz da América que a decisão representa um revés às propostas da oposição que visavam, nomeadamente, a contagem dos votos a partir das assembleias de votação.
É um recuo para o passado, a busca da lei que já não se adequa na atualidade e não satisfaz as perspectivas dos eleitores. E para a sua consumação, passa necessariamente pela contagem do voto a partir do município. Foi um recuo negativo que se substanciou na aprovação de uma resolução que, no ponto de vista material, revoga a revolução que havia feito um milagre. Tal resolução que foi de consenso de todas as formações políticas que continha as tarefas essenciais para a realização das eleições gerais e autárquicas.
Por seu turno, o presidente do grupo parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, esclareceu que a intenção dos partidos políticos é de não promover a alteração da legislação atual e fazer com que as próximas eleições decorram sob as vestes da Lei 36/11, que está em vigor e que foi aprovada por unanimidade na altura. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Namibe, para a primeira de duas reportagens. 15 agentes da polícia acusados de roubarem um cofre da casa do governador do Namibe vão agora ser julgados pelas autoridades judiciais militares. Continua, entretanto, a desconhecer-se quem é o queixoso e quem e o que estava dentro do cofre que desapareceu. O Armando Chicoca falou com o advogado António Vaz, que começou por lhe explicar o porquê da transferência.
Eles querem tirar a responsabilidade no foro comum, casamento das irregularidades processuais. Eles remeteram isso na PGR militar, no sentido de eles responderem como crime militar. Porque se verificaram que não existe crime nenhum, não existe nenhum indício suficiente para poder incriminar no foro comum.
E nessa altura do Tribunal Militar, quem é o queixoso?
É mesmo o Ministério Público. Porque, na verdade, até agora o ofendido não se pronunciou, não fez queixa nenhuma, não está interessado no processo.
Então, doutor, como é que esse corpo do delito aparece sem cabeça?
Por isso que o foro comum remeteu ao foro militar.
Uhum.
Está a ver que há muita irregularidade pessoal. Isso já é um processo político. Isso deixou de ser um processo concretamente dito, tornou-se um processo político. E isto tudo é importante ter a Casa do Governador, que está em causa.
Então, O doutor,
cidadão, um pacato cidadão, não haveria esse estanteado que está a se fazer.
Vaz promete lutar até o fim e disse que a verdade vencerá. Os agentes da polícia detidos serão absolvidos. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
E o Armando Chicoca vai voltar já aqui dentro de alguns minutos para uma outra reportagem sobre uma manifestação hoje em Moçambique. Mas antes disso, vamos para o Kwanza Sul, onde há uma disputa entre a Casa CIE e a polícia, numa das zonas da província. A Casa diz que a polícia está a remover os seus símbolos. A polícia diz que está a cumprir o que foi acordado por todos os partidos. O Fernando Caetano ouviu as duas partes.
O secretário provincial do Kwanza Sul da Casa CIE, Domingos Francisco Sobral, acusou o comandante municipal da Polícia Nacional do Libolo, superintendente Carvalho José Diogo, de ter mandatado destruir os símbolos do seu partido na vila de Calulo e arredores.
Nós, da Casa CIE no Kwanza Sul, repudiamos a atitude do comandante municipal da Polícia no Libolo, a mando do primeiro secretário municipal do MPLA no Libolo, que também suposto seja o administrador, que acredito mais ser mais primeiro secretário que administrador, em que engendram um plano de retirar as bandeiras da Casa CE. E quando um comandante municipal, tirar a tropa armada para passar no sítio onde há bandeiras da Casa CE. É vergonhoso intimidar a população, em que os povos tiveram que fugir porque a polícia apareceu armada em casa do sítio onde há a bandeira da Casa CE e o próprio comandante municipal da polícia agir, a mando do senhor primeiro secretário do MPLA no Calulo, alegando que as bandeiras estavam em sítios impróprios. Que sítio impróprio? As bandeiras da Casa CE não estavam fora de Angola. As bandeiras da Casa CE estão dentro do país, dentro do tipo. O pior é que a gente vê as bandeiras do MPLA em todo o que canta.
Em resposta às acusações da Casa CE sobre a retirada ou destruição dos símbolos da coligação, o comandante da Polícia Nacional do Libolo, superintendente Carvalho José Diogo, esclarece o seguinte.
Nós, dia 5, fizemos uma reunião com os partidos políticos e ficou-se acordado, junto com o senhor administrador municipal, saiu uma ordem de que todo o material de propaganda que está espalhado e que não está bem localizado no sítio onde devem estar, no mastro, à frente de um comitê, não sei o que, estiver assim disperso, então deve ser recolhido e ser entregue ao partido. E o que é que eu fiz? Eu, quando vinha da Munenga, me deparei, na verdade, com essas duas bandeiras, uma na Mangueira e uma no Imbondeiro, e pedi à juventude do bairro para nos entregar as bandeiras. Neste momento que te falo, eu estou com as duas bandeiras pronto a ser devolvida, já fiz a nota de entrega, para ser devolvida ao secretário da Casa CE aqui no município. Só que ele não está cá, está na conta no óbito. É a razão que ele ainda não a recebeu, mas senão ontem ele devia já receber as duas bandeiras. Estão salvaguardadas e bem cuidadas para serem devolvidas ao partido. Aliás, a coligação. Foi um acordo que tivemos numa das reuniões realizada dia 5 com o senhor administrador municipal no seu gabinete, onde participou todos os partidos políticos e saiu um acordo. Epá, todo material que estiver disperso não pode ficar disperso, tem que ser recolhido e dado ao partido.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Vamos agora voltar ao Namibe, Armando Chicoca, que nos diz que mais de 100 trabalhadores do estaleiro do governo da província do Namibe voltaram a manifestar-se ontem de fronte ao Tribunal Provincial, exigindo a celeridade no processo litigioso com a entidade patronal, onde os trabalhadores, além de salário em atraso de 7 meses, também reivindicam os subsídios de férias e o desvio das suas contribuições para a segurança social. Armando.
Numa altura em que a cabeça do grupo, eleita pelos trabalhadores, encontrava-se reunida na sala de trabalho do tribunal, de frente ao Palácio da Justiça, era visível o descontentamento no rosto de cada um. Florença Kawape tem 50 anos de idade, 20 dos quais ao serviço do estaleiro do governo do Namibe.
Nós viemos resolver sobre o nosso problema do estaleiro do governo, do nosso salário, segurança social, salários de atraso, e subsídios de férias, subsídio do Natal e a indemnização. Em 2014 me pagaram só a metade, mas faltou mais outros meses para pagar.
André Capeua, de 49 anos de idade, justifica as razões da revolta dos trabalhadores de frente ao Tribunal Provincial do Namibe, onde o processo litigioso não é resolvido há mais de 10 anos.
Amanhã, nunca resolveram o nosso problema.
Eu, desde que não estou a trabalhar, a minha mulher me abandonou. E eu não posso ficar mais no sítio a soldar, sem me dar o meu dinheiro.
Procuramos ouvir o representante do governo da província do Namibe sem sucesso. No entanto, importa referir que o conflito do estaleiro do governo começou desde que o ex-governador do Namibe, Salomão Shirimbimbi, deixou a província, nomeado na altura para o cargo de ministro das pescas. A usurpação dos meios do Estado para fins pessoais sob a capa do governo foi a principal causa da falência do estaleiro do governo do Namibe. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora falar de empresas ligadas ao ramo petrolífero em Angola que têm despedido de forma coletiva trabalhadores, justificando isso com os momentos de crise económica que o país vive. Depois dos 20 trabalhadores expulsos da Pride Ensco, agora é a Tuboscope Vetco Capital, sucursal em Angola, que despediu esta semana a comissão sindical completa, isto aparentemente por defenderem outros trabalhadores. Coque Mukuta.
O Ministério dos Petróleos de Angola está a ser acusado de encobrir responsáveis de empresas petrolíferas para despedir trabalhadores nacionais. Osvaldo Humberto António dos Santos, secretário para os assuntos laborais do Sindicato das Indústrias Petroquímicas e Metalúrgicas de Angola, na empresa Tuboscope Capital Limitada, despedido em companhia de mais 6 colegas na comissão sindical, acusa um alto funcionário do Ministério dos Petróleos, apenas conhecido por Dr. Cadete, de receber luvas para facilitar os despedimentos de empregados nacionais.
Sete, digamos assim, elementos da comissão sindical, todos para a rua, alegando despedimentos coletivos, quando a empresa tem ainda 20, 30, 40 trabalhadores expatriados. E a Inspeção Geral do Trabalho, na pessoa da senhora Joelma, doutora Joelma, quer o Ministério dos Petróleos, na pessoa do doutor Cadete, tem metido nisso, recebem envelopes da Tuboscope Vetco Capital Limitada. E eu tenho como provar documentalmente.
Por seu lado, Eduardo Lourenço, secretário para a Administração e Finanças do mesmo núcleo sindical, afirma que a empresa alega despedimento coletivo, que não é verdade, mas garante haver um processo judicial contra a empresa.
A empresa, sem argumento para responder ao meu sindical, implementa um despedimento coletivo, mas só despedindo 7 pessoas, que são os representantes da comissão sindical, só. Quando o despedimento coletivo abrange 20 pessoas, são despedidos 7.
Lourenço acusa Hélder Humberto Rodrigues Machado, diretor da Tuboscope Capital Limitada, de se vangloriar de ter costas largas.
Então, ele nos disse claramente que ele pode fazer e desfazer porque ele é amigo do Lúter Rescova e do Zé Maria Kipongo, vice-governador do Kwanza Norte. É Hélder Humberto Rodrigues Machado. Sim, nós temos documentos, tudo que é onde ele assina, onde ele prova. Mas ele não cumpre. Eu não sei se agora a lei em Angola é feita por ele ou por influência do amigo dele. Ele não respeita nem a lei sindical, nem a lei do trabalho. Ele não respeita nada. Nada. Eu tenho licença também, não respeito o presidente da República que tem promulgado a lei. Ele é superior a todos. Assim ele acha. Então, nós indignados com essa situação. Temos uma carta ao grupo parlamentar do Antelar, que até hoje também não nos respondeu, não diz a lei se já será corromper. Fizemos uma carta ao grupo parlamentar da Unida, que também até hoje não nos respondeu. Estamos assim indignados sem saber o que fazer. O Ministério dos Petróleos, o doutor Cadete, tem essa informação, domina toda essa informação e também não fala nada.
A Voa tentou contactar Hélder Humberto Rodrigues Machado, diretor da Tuboscope Capital Limitada, e o Ministério dos Petróleos de Angola, mas não obteve qualquer resposta. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. E na segunda meia hora, quero já chamar a atenção para reportagens sobre Moçambique. E vamos também falar sobre a segurança em Cabo Verde. Nós estamos a transmitir em onda média em 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, transmitimos através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens, voaportugues.com. E se nos quiser mandar fotos ou vídeos ou alguma informação, pois faça-o através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Dois dos 17 ativistas recentemente julgados e subsequentemente absolvidos de tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores regressaram de uma viagem ao estrangeiro. Nito Alves e Arante Kivuvo disseram ter rejeitado uma oferta de asilo político na Noruega. Manuel José.
Durante 20 dias, os ativistas do Grupo dos 17, Nito Alves e Arante Kivuvo, visitaram Portugal, Alemanha, Holanda e Noruega. Neste último país europeu, o Estado convidou-os a aceitar uma oferta de asilo político, prontamente rejeitada pelos dois. Nito Alves explicou à Voz da América as razões do não.
Pela minha consciência moral e serena fria, rejeitei a oferta pelo Estado norueguês de me oferecer asilo político, porque não quero viver asilado, porque eu amo o meu país. Faço a minha luta internamente e devo dizer publicamente muito obrigado povo norueguês, angolanos que vivem na Noruega e a NOA, a Organização Não-Governamental da Noruega.
Quem também rejeitou a oferta de asilo político foi Arante Kivuvo, quase pelas mesmas razões. Na Holanda, Nito Alves e Arante Kivuvo aproveitaram depositar mais algumas denúncias contra figuras do poder em Angola.
É abrir processos crimes e mostrar relatórios de violação de direitos humanos em Amsterdã, no Tribunal Penal Internacional, no TPI, sobre violações de direitos humanos, a morte de Kasule Kamuling, a morte do Ganga, a morte do Rufino, a tortura dos manifestantes e também o roubo do erário público dos generais angolanos e filhos do presidente. Entregamos diversos documentos, disco e pendrive.
Chegaram ao país algumas novidades. A notícia segundo a qual João Lourenço substitui José Eduardo Santos como cabeça de lista às eleições no próximo ano. Nem Nito Alves, nem Arante Kivuvo dizem acreditar.
O João Lourenço, para mim, vai ser um teste de fé. O Eduardo Santos vai jogar xadrez nos bastidores. O João Lourenço vai estar só aí para dizer sim, chefe. O MPLA tem seu jogo montado. Não espero muito nada do MPLA nem do João Lourenço. São mesmo eles, né, que estão a governar esse país há 40 anos.
Um pensamento partilhado pelo companheiro de viagem de Kivuvo.
Podem tirar José Eduardo Santos daí, mas se o MPLA manter e aquele grupo de bandidos, generais Gatuno, que detém o poder na casa militar e roubam o dinheiro do povo, tiverem aí, é a mesma coisa, nada.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol de Clubes a decorrer no Japão, onde hoje houve surpresa. A equipa japonesa do Kashima Antlers qualificou-se para a final ao bater sensacionalmente o Atlético Nacional da Colômbia, campeão sul-americano, 3-0. Um golo de penalti na primeira parte, dois golos de rajada aos 83 e 85 minutos e hasta la vista, Atlético Nacional. O primeiro golo de penalti, um penalti que está a causar controvérsia, foi usado pela primeira vez o vídeo-árbitro e parece que a decisão mesmo com o vídeo-árbitro não foi correta. Atlético Nacional entrou só nas meias finais, como sempre acontece com os campeões sul-americanos. Tudo parece feito para garantir sempre na final o campeão da América do Sul com o campeão da Europa, que também só entra nas meias finais, pois os japoneses estragaram os planos. Kashima Antlers já tinha tido que efetuar dois jogos. Primeiro eliminou o Auckland City da Nova Zelândia 2-1, depois o Mamelodi Sundowns da África do Sul 2-0 e agora o Atlético Nacional 3-0. No domingo é a final. Kashima Antlers vai defrontar o vencedor da meia-final de amanhã entre o Clube América do México, campeão da América Central e Norte, e Real Madrid, que entrou também diretamente para as meias finais. O Clube América eliminou na ronda anterior o Yeonbuk Hyundai da Coreia do Sul por 2-1. Real Madrid, claro, está favorito para chegar à final e vencer. o que é o que geralmente acontece. Hoje, no jogo para o quinto lugar, o campeão africano, o Mamelodi Sundowns, voltou a perder, desta vez perante o Yongbuk Hyundai da Coreia do Sul, por 4-1, Hambakatlia Mamelodi. Nem uma vitória, Bafana Bastile, são os mamparras do Campeonato do Mundo dos Clubes. Continuamos com o futebol. Hoje há jogos do campeonato inglês e Chelsea pode aumentar a sua vantagem no topo de classificação se derrotar o Sunderland. Isto porque ontem o Arsenal perdeu com o Everton 2-1. Se Chelsea ganhar hoje, fica com 6 pontos de vantagem sobre o Arsenal em segundo lugar. Liverpool pode apanhar o Arsenal no segundo lugar se hoje derrotar o Middlesbrough. Falando do Chelsea, o clube chinês Shanghai ofereceu quase 80 milhões de dólares pelo brasileiro Oscar. Se o Chelsea comprar o jogador, será a compra mais cara de sempre para rumar à China, ultrapassando o brasileiro Hulk, que joga no Xangai e onde ganha 22 milhões de dólares por ano. No total, as equipas que disputam a Superliga Chinesa investiram este ano 400 milhões de euros na contratação de jogadores estrangeiros, o triplo do montante gasto o ano passado. Hoje em Portugal há jogos da Taça de Portugal. Vitória de Setúbal recebe o Sporting, que vem de duas derrotas, uma da Liga dos Campeões, outra do Campeonato Português. O treinador do Vitória de Setúbal.
Nos jogos também é necessário, por vezes, ter esta linha do jogo, ter a sorte do jogo. Acho que foi isso que o Sporting não teve, porque em termos de qualidade de jogo, teve muita qualidade de jogo, tem tido uma prestação muito, muito positiva e muito forte.
Era José Conceiro, tu ia terminar uma curiosidade. Qual é o jogador de futebol que domina as pesquisas por nomes de futebolistas no Google? Ah, é Cristiano Ronaldo. E em segundo lugar, Lionel Messi, os suspeitos do costume. Em Cabo Verde, para fazer face aos casos de delinquência juvenil e criminalidade, o Executivo anunciou reforço de meios no quadro do Orçamento de Estado de 2017, verba que se destina à compra de equipamento para o apetrechamento da polícia. Temos reação com o Eugênio Teixeira.
A questão da segurança interna é vista pelo jurista e antigo comandante-geral adjunto da Polícia de Ordem Pública, João Santos, como uma matéria muito sensível e que exige medidas de fundo.
É que se todos esses anúncios já foram feitos, polícia, escola segura, gabinete de VBG nos comandos e nas esquadras, tudo isso já foi anunciado há muito tempo, continua-se a anunciar. A questão que se põe é saber se esses modelos foram alguma vez avaliados. Mas, veja, avaliação externa não é avaliação de quem concebe, de quem implementa, porque aí você cai numa subjetividade absoluta e seguramente as pessoas iam dizer, ou estariam tendencialmente propensas a dizer que havia sucesso na sua implementação. Portanto, a inspeção externa é determinante, mas uma inspeção que esteja longe de quem concebe e de quem implementa.
O Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E o Eugênio Teixeira vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Vamos ter também reportagens sobre Moçambique, isso na segunda meia hora. E como estávamos a falar de Cabo Verde, vamos ficar com a música de Cabo Verde, Nós Raça dos Tubarões.
Pai bem flam que raça que nós é o pai. Nós nasce pronto, mas pré-cornido na fé. Cornido na temporada, escravatura ou fim. Uma geração de tuga com África. Que espende a lava floresta riqueza. Que espende a filha para a escravatura. Carregado na fontura onde seis galera. E baixo de corte mais o colonial. Pra liga tchau na rocha ou fim. Traça madrugues que as povo capretiano. Esse povo sofre 500 de cultura ou fim. Esse povo que dá voltar da banca inteira. Para nascer liberdade da competição. Para cada coração no jeito assim de que paz com a cestera, que paz governar. Para criar. povo africano. Agora que já se renove.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de dezembro de 2016. Microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, confrontos recomeçam em Alepo, China constrói instalações militares em ilhas artificiais, Estados Unidos, Rick Perry, nomeado para secretário da Energia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Audrius Riches, da produção da Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o governo e os deputados da RENAMO divergem sobre a criação de um novo grupo para debater o pacote legislativo sobre descentralização, que há mais de dois meses divide as delegações nomeadas pelo presidente Filipe Nyusi e pelo líder do maior partido da oposição, Afonso de Lhakama. William Mapote, com mais pormenores.
Um bem indispensável. É dessa forma que Carlos Agostinho do Rosário, o primeiro-ministro, voltou a abordar a paz em Moçambique, uma paz que continua condicionada ao fim da tensão político-militar que teima em prevalecer.
Para o governo, constitui prioridade o calar imediato de armas, para que não haja mais perdas de vidas humanas. Chega de luto, dor e destruição nas nossas famílias.
E é na sede da Comissão Mista que o Governo e a RENAMO procuram soluções para o calar das armas. O pacote que vai regular a descentralização, que visa acomodar as reivindicações da RENAMO de governar as seis províncias onde reivindica a vitória eleitoral, é o ponto que há dois meses está em cima da mesa. E mesmo com a ajuda dos mediadores, continua a não haver acordo. E para acelerar os entendimentos, Filipe Nyusi e Afonso Lhakama vão indicar uma nova equipe para discutir o pacote, uma medida que o primeiro-ministro considera positivo.
O governo considera de extrema importância a iniciativa da Comissão Mista em criar um grupo de trabalho constituído por cidadãos nacionais peritos em matéria de descentralização. A criação deste grupo especializado tem em vista agilizar e conferir maior abrangência e rigor ao processo da descentralização.
O que é elogiado pelo governo e criticado pela RENAMO. O deputado António Muxanga considera a medida como uma distração e desconsideração aos mediadores.
Todos nós estamos recordados que o Pondeka foi assassinado quando fazia parte de um subgrupo da comissão. Ao que pergunta-se, onde foi o trabalho por este desenvolvido? Pretendem criar um grupo que vai excluir os mediadores internacionais que foram convidados pelo país através do Presidente da República, na sua qualidade de quem representa o país no plano internacional. O que mais uma vez revela que o governo tem um plano estranho ao esforço de paz.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Continuamos em Moçambique, país que precisa de mais ajustes macroeconómicos e financeiros para abrir espaço para um novo programa apoiado pelo Fundo Monetário Internacional, disse aquela organização depois de uma missão de duas semanas de trabalho no país. As medidas incluem contenção salarial e redução de subsídios, tal como refere o Amâncio Miguel.
O Fundo Monetário Internacional foi a Moçambique avaliar o estágio da economia e iniciar discussões para um novo programa de ajuda ao país que enfrenta uma crise. A missão do Fundo Monetário saudou o ambiente de diálogo e cooperação com as autoridades moçambicanas e o progresso em questões técnicas, isto relativo às recomendações feitas após a descoberta das dívidas secretas de 1,5 1.4 mil milhões de dólares americanos. O processo da auditoria independente também foi elogiado. Tal processo, que deverá ser concluído em fevereiro de 2017, irá ajudar na formulação de fortes reformas de governação, disse o Fundo Monetário Internacional. Recorde-se que, na sequência dessa dívida, o Fundo Monetário e outros importantes doadores suspenderam o apoio a Moçambique. Mas, apesar desses avanços, a missão do Fundo Monetário Internacional sublinha que ainda há desafios. Realça que agora o crescimento económico está fixado em 3,4% contra 6,6% em 2015 e a inflação é alta. O FMI diz que o reinício da cooperação passa pela adoção de medidas que incluem a contenção salarial e a eliminação gradual dos subsídios gerais a bens de consumo. Para evitar o impacto da crise nos mais pobres, o Fundo Monetário Internacional adverte ao governo moçambicano para garantir a proteção dos programas sociais críticos e o reforço do sistema de segurança social. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional e o governo de Moçambique continuarão as negociações sobre o novo programa no primeiro trimestre de 2017.
Obrigado, Márcio Miguel. Passagem agora à Angola, aqui na Voz da América. Dois dos 17 ativistas recentemente julgados e subsequentemente absolvidos de tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores regressaram de uma viagem ao estrangeiro. Nito Alves e Arante Kivuvo disseram ter rejeitado a oferta de asilo político na Noruega. Manuel José.
Durante 20 dias, os ativistas do Grupo dos 17, Nito Alves e Arante Kivuvo, visitaram Portugal, Alemanha, Holanda e Noruega. Neste último país europeu, o Estado convidou-os a aceitar uma oferta de asilo político, prontamente rejeitada pelos dois. Nito Alves explicou à Voz da América as razões do não.
Pela minha consciência moral e serena fria, rejeitei a oferta pelo Estado norueguês de me oferecer asilo político, porque não quero viver asilado, porque eu amo o meu país. Faço a minha luta internamente e devo dizer publicamente muito obrigado povo norueguês, angolanos que vivem na Noruega e a NOA, a Organização Não-Governamental da Noruega.
Quem também rejeitou a oferta de asilo político foi Arante Kivuvo, quase pelas mesmas razões. Na Holanda, Nito Alves e Arante Kivuvo aproveitaram de depositar mais algumas denúncias contra figuras do poder em Angola.
É abrir processos crimes e mostrar relatórios de violação de direitos humanos em Amsterdã, no Tribunal Penal Internacional, no TPI, sobre violações de direitos humanos, a morte de Kasule Kamuling, a morte do Ganga, a morte do Rufino, a tortura dos manifestantes e também o roubo do erário público dos generais angolanos e filhos do presidente. Entregamos diversos documentos, disco e pendrive.
Chegaram ao país algumas novidades. A notícia segundo a qual João Lourenço substitui José Eduardo Santos como cabeça de lista às eleições no próximo ano. Nem Nito Alves, nem Arante Kivuvo dizem acreditar.
O João Lourenço, para mim, vai ser uma contesta de fé. O Eduardo Santos vai jogar xadrez nos bastidores. O João Lourenço vai estar só aí para dizer sim, chefe. O MPLA tem seu jogo montado. Não espero muito nada do MPLA, nem do João Lourenço. São mesmo eles, né, que estão a governar esse país há 40 anos.
Um pensamento partilhado pelo companheiro de viagem de Kivuvo.
Podem tirar José Eduardo Santos daí, mas se o MPLA mantém aquele grupo de bandidos, generais Gatuno, que detém o poder na casa militar e roubam o dinheiro do povo, tiverem aí, é a mesma coisa, nada.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Passagem agora a Cabo Verde, onde, para fazer face aos casos de delinquência juvenil e criminalidade, o Executivo anunciou reforços de meios no quadro do Orçamento de Estado para 2017, verba que se destina a comprar equipamentos para um melhor apetrechamento da polícia, tal como refere o Eugênio Teixeira.
Segundo consta, o governo mostra-se empenhado em mudar o ambiente de segurança no arquipélago, não só para garantir a ordem interna e tranquilidade dos cidadãos residentes nas ilhas, bem como aos turistas, já que o turismo constitui um dos importantes meios e fonte de receitas para o arquipélago. A questão da segurança interna é vista pelo jurista e antigo comandante-geral adjunto da Polícia de Ordem Pública como uma matéria muito sensível e que exige medidas de fundo. João Santos considera importante a implementação de medidas para reforçar a segurança, mas o entrevistado da Voz da América fala da necessidade de se fazer a avaliação das políticas executadas, porquanto, em seu entender, só assim se poderá saber o efeito prático das medidas postas em ação.
É que se todos esses anúncios já foram feitos, polícia, escola segura, gabinete de VBG nos comandos e nas esquadras, tudo isso já foi anunciado há muito tempo, continua-se a anunciar. A questão que se põe é saber se esses modelos foram alguma vez avaliados. Mas, veja, avaliação externa não é avaliação de quem concebe, de quem implementa, porque aí você cai numa subjetividade absoluta e seguramente as pessoas iam dizer, ou estariam tendencialmente propensas a dizer que havia sucesso na sua implementação. Portanto, a inspeção externa é determinante, mas uma inspeção que esteja longe de quem concebe, de quem implementa.
Já o ministro da Administração Interna afirma que o governo tem o diagnóstico da situação e está a trabalhar com afinco para criar as condições necessárias que permitam às forças policiais cumprir da melhor forma a respectiva missão. Para além do aumento de meios materiais, Paulo Rocha fala do reforço de efetivos no próximo ano, com o recrutamento e formação de novos agentes. O titular da pasta da Administração Interna destaca que neste momento há reforço no patrulhamento dos principais centros urbanos, com estratégias bem definidas para cada ponto do país.
O problema de fundo, que era um problema de meios, estará agora a ser equacionado. Cabe a nós levar a cabo aquilo que tanto afirmamos e passar da teoria à prática. Aquilo que estamos agora a fazer com um novo paradigma, com uma nova mentalidade, uma determinação diferente.
A questão preventiva revela-se importante, daí o ministro enfatizar a necessidade de se fazer a fiscalização apertada no funcionamento dos bares, restaurantes e discotecas, locais onde há concentração de pessoas e consumo de bebidas alcoólicas.
Decidimos pelo reforço da fiscalização das zonas de diversão noturna, os locais, os bares, etc. E por fazer e cumprir aquilo que está na lei relativamente ao horário de funcionamento. Nós acreditamos que, desta forma, estaremos a contribuir substancialmente para a diminuição das estatísticas da violência.
O ministro da Administração Interna espera que os cidadãos contribuam para o reforço da segurança, já que, segundo o Paulo Rocha, o trabalho da polícia é complementado com a estreita colaboração de todos. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América e estamos a transmitir em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump continua a anunciar as suas escolhas para a administração de que vai tomar posse já no próximo 20 de janeiro. O presidente eleito nomeou agora o seu antigo adversário, o governador do Texas, Rick Perry, para chefiar o Departamento da Energia. Perry, um republicano que foi por duas vezes candidato à presidência, acabou por apoiar Donald Trump, considerando que se tratava da escolha popular. Perry vai liderar uma agência com 100 mil funcionários, encarregada, entre muitas outras coisas, da manutenção do arsenal nuclear americano. E vamos, amigo ouvinte, continuar a falar sobre energia, precisamente aqui nos Estados Unidos, aqui nesta emissão da Voz da América. Durante a sua campanha, o presidente eleito americano, Donald Trump, prometeu que o país voltaria à era do carvão. Contudo, o declínio do mercado do carvão ficou a dever-se ao aumento do uso do gás natural barato e energias renováveis. Mesmo que Trump queira encetar medidas para revigorar as minas de carvão, as maiores companhias energéticas americanas já converteram as suas centrais para gás natural. As últimas centrais a carvão foram fechadas há alguns anos. Os rolos de fumo deixaram de sair das suas enormes chaminés. Mas, do outro lado destas instalações, três turbinas movidas a gás natural produzem 620 megawatts de eletricidade. Duke Energy, baseada em Charlotte, é a proprietária das instalações. Como diz o engenheiro Bill Wilson, a necessidade de procurar fontes de energia menos poluentes obrigaram a Duke e outras companhias a reduzirem a sua dependência do carvão. O preço também é menor. Dado o atual preço do gás natural, é muito mais barato. Em termos de megawatts, o gás é mais barato que o carvão. A Duke Energy planeia encerrar a maior parte das suas centrais a carvão nas próximas décadas. Outras companhias, através do país, partilham essa perspectiva. A cerca de 320 km a noroeste, as últimas toneladas de carvão foram retiradas da central da Clinch River, na zona montanhosa de Russell County, na Virgínia. Este ano, a American Electric Power decidiu converter duas das suas centrais de carvão para gás e encerrou uma terceira unidade. O gestor, Rick Chaffin, disse-nos que as novas unidades são menos poluentes e mais eficazes.
You don't have to handle the coal.
Não temos que transportar o carvão de um lado para o outro dentro das instalações. Temos muito menos equipamento. Portanto, é preciso muito menos pessoal para manter a central a trabalhar. Quando a American Electric passou do carvão para o gás, o número de funcionários passou de 182 para apenas 46. Contudo, o emprego continua a aumentar no setor das energias renováveis. Estima-se que no setor da energia solar, a força de trabalho tem aumentado 20% em 2015. No Union County, na Carolina do Norte, a Duke Energy contratou 500 pessoas para instalarem painéis solares em 156 hectares de terras usadas em tempos para cultivar milho e soja. A porta-voz, Tammy McGee, diz que os 600 mil painéis solares vão gerar 60 megawatts de eletricidade.
Os nossos clientes querem energias renováveis e nós temos políticas energéticas que nos permitirão responder a esses pedidos.
De acordo com o Departamento de Energia, no ano passado as energias renováveis representaram cerca de 13% da energia produzida nos Estados Unidos. O estado da Carolina do Norte ocupa a segunda posição da lista de todos os estados americanos, com mais de 1,9 gigawatts de capacidade solar instalada. Em muitas regiões de África, o acesso à energia elétrica continua a ser difícil e muitas zonas rurais não estão ligadas às redes de distribuição. Contudo, nos últimos anos, avanços no domínio da energia solar tornaram a energia acessível a essas comunidades mais remotas. Cerca de 600 milhões de pessoas na África continuam sem eletricidade, mas um novo sistema de energia solar pode ser a solução. O preço desse sistema baixou substancialmente. Agora, os consumidores podem alugar o equipamento e ir pagando a eletricidade de que necessitam por menos de meio dólar por dia. A Lumos Global está a levar a tecnologia para a Nigéria juntamente com a companhia telefónica MTN. O responsável da empresa diz que a instalação é simples.
Puts the system on the roof. He puts the indoor unit in the home. There's a cable to connect in between them. It's a plug on both sides. You don't need to be an electrician or anything like this.
Coloca-se o painel solar no telhado e a outra unidade dentro de casa. São ligados por um cabo. Tem uma ficha em cada extremidade. Não é preciso ser eletricista para fazer a instalação. Carrega-se com crédito. O sol fornece energia, mas é necessário pagar para pôr o sistema a funcionar e para isso usa-se o telemóvel. A companhia foi financiada pelo governo americano no âmbito da iniciativa OPIC do presidente Barack Obama para levar energia elétrica à África.
So, $50 million of OPIC money as debt towards systems. That will take us to 200.
São 50 milhões de dólares de dinheiro do OPIC para os sistemas, traduz-se pela instalação de 250 mil sistemas na Nigéria. Paralelamente a esses sistemas individuais, os países africanos têm também investido milhões de dólares em sistemas solares ligados às redes principais. Um deles, no Senegal, é capaz de gerar 20 megawatts para servir 160 mil pessoas.
Chaque pays a besoin d'un mix énergétique diversifié. Dans le mix du Sénégal, le solaire a sa place. Le taux d'ensoleillement.
Todos os países necessitam de diversificar as suas fontes de energia. No Senegal, a energia solar tem o seu lugar. A exposição solar é sensivelmente o dobro daquela que existe na Inglaterra ou no norte da França.
Estima-se que até 2040, 1 milhão de pessoas na África subsaariana tenham acesso a redes elétricas. Contudo, 500 milhões continuarão desligados e a energia solar poderá ajudá-los certamente.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A comunidade internacional está a apelar à Rússia para usar a sua influência para impedir as forças do governo sírio de cometerem atrocidades enquanto prosseguem as suas operações contra as últimas bolsas de resistência dos rebeldes na parte oriental de Alepo. A embaixadora americana junto às Nações Unidas, Samantha Power, afirmou que as forças do presidente Bashar al-Assad estão a executar civis em Alepo Oriental.
The regime of Bashar al-Assad, Russia, Iran, and their affiliated militia are the ones responsible for what the UN called a complete.
O regime de Bashar al-Assad, a Rússia, o Irão e as milícias suas aliadas são responsáveis por um autêntico desrespeito pela humanidade, agindo sem mercê.
O embaixador sírio na ONU negou que a morte de civis seja intencional. Denuncio e rejeito todos os relatórios distorcidos usados pelas delegações dos Estados Unidos, França e da Grã-Bretanha e que reivindicam que o governo sírio está a atacar deliberadamente civis em Alepo. O embaixador francês apelou à Rússia que ponha termo ao banho de sangue. O embaixador russo afirmou por seu lado que quem quiser pode permanecer em Alepo. A população que lá está não precisa de sair, mas talvez haja alguns civis que queiram sair daquela cidade destruída. O porta-voz americano John Kirby afirmou que a reconquista de Alepo não significa o fim da guerra civil.
Even if it is the end of the siege in Aleppo, it is not the end of the war in Syria. It will go on.
Mesmo que seja o fim do cerco, não é o fim da guerra na Síria. Vai continuar. O porta-voz do Departamento de Estado reiterou a posição americana de que uma solução só pode ser encontrada através das negociações entre o governo e a oposição. Kirby rejeitou frontalmente que os Estados Unidos tenham lavado as suas mãos.
It was the United States who led efforts to get a UN Security Council resolution in place that codified
Foram os Estados Unidos que lideraram os esforços para conseguir uma resolução do Conselho de Segurança para conseguir um cessar-fogo e o envio de ajuda humanitária. Foram os Estados Unidos que se envolveram em conversações bilaterais com a Rússia, que tem uma grande influência sobre Assad. Os esforços falharam. Kirby disse ainda que depois dessa falha, os Estados Unidos lideraram uma campanha internacional para uma solução diplomática para a guerra civil síria. Acrescentou que a Síria torpedeou esses esforços com a ajuda dos seus apoiantes, especialmente da Rússia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Como habitualmente, temos de seguida o João Santa Rita e a página desportiva.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol de Clubes a decorrer no Japão, onde hoje houve surpresa. A equipa japonesa do Kashima Antlers qualificou-se para a final ao bater sensacionalmente o Atlético Nacional da Colômbia, campeão sul-americano, 3-0. Um gol de penalti na primeira parte, dois golos de rajada aos 83 e 85 minutos e hasta la vista, Atlético Nacional. Primeiro golo de penalti, um penalti que está a causar controvérsia, foi usado pela primeira vez o vídeo-árbitro e parece que a decisão mesmo com o vídeo-árbitro não foi correta. Atlético Nacional entrou só nas meias finais, como sempre acontece com os campeões sul-americanos. Tudo parece feito para garantir sempre na final o campeão da América do Sul com o campeão da Europa, que também só entra nas meias-finais, pois os japoneses estragaram os planos. Kashima Antlers já tinha tido que efetuar dois jogos. Primeiro eliminou o Auckland City da Nova Zelândia 2-1, depois o Mamelodi Sundowns da África do Sul 2-0 e agora o Atlético Nacional 3-0. No domingo é a final. Kashima Antlers vai defrontar o vencedor da meia-final de amanhã entre o Clube América do México, campeão da América Central e Norte, e Real Madrid, que entrou também diretamente para as meias-finais. O Clube América eliminou na ronda anterior o Yongbuk Hyundai da Coreia do Sul por 2-1. Real Madrid, claro, está favorito para chegar à final e vencer. o que é o que geralmente acontece. Hoje, no jogo para o quinto lugar, o campeão africano, o Mamelodi Sundowns, voltou a perder, desta vez perante o Yeonbuk Hyundai da Coreia do Sul, por 4-1, Hambakatli Mamelodi. Nem uma vitória, Bafana Bastail, são os mamparras do Campeonato do Mundo dos Clubes. Continuamos com o futebol. Hoje há jogos do campeonato inglês e Chelsea pode aumentar a sua vantagem no topo de classificação se derrotar o Sunderland. Isto porque ontem o Arsenal perdeu com o Everton 2-1. Se Chelsea ganhar hoje, fica com 6 pontos de vantagem sobre o Arsenal em segundo lugar. Liverpool pode apanhar o Arsenal no segundo lugar se hoje derrotar o Middlesbrough. Falando do Chelsea, o clube chinês Shanghai ofereceu quase 80 milhões de dólares pelo brasileiro Oscar. Se o Chelsea comprar o jogador, será a compra mais cara de sempre para rumar à China, ultrapassando o brasileiro Hulk, que joga no Xangai e onde ganha 22 milhões de dólares por ano. No total, as equipas que disputam a Superliga Chinesa investiram este ano 400 milhões de euros na contratação de jogadores estrangeiros, o triplo do montante gasto o ano passado. Hoje em Portugal há jogos da Taça de Portugal. Vitória de Setúbal recebe o Sporting, que vem de duas derrotas, uma da Liga dos Campeões, outra do Campeonato Português. O treinador do Vitória de Setúbal.
Nos jogos também é necessário, por vezes, ter a estrelinha do jogo, ter a sorte do jogo. Acho que foi isso que o Sporting não teve, porque em termos de qualidade de jogo, teve muita qualidade de jogo, tem tido uma prestação muito, muito positiva e muito forte.
Era José Conceiro, tu ia terminar uma curiosidade. Qual é o jogador de futebol que domina as pesquisas por nomes de futebolistas no Google? É Cristiano Ronaldo. E em segundo lugar, Lionel Messi, os suspeitos do costume.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. Na Síria, recomeçaram os confrontos em Alepo, com as várias partes acusando-se mutuamente de violação de um cessar-fogo que permitiria evacuar civis e rebeldes daquela cidade. Os bairros da parte oriental da cidade, ainda sob o controle dos rebeldes, foram alvo de bombardeamentos aéreos. A Rússia acusou os rebeldes de terem violado as tréguas ontem alcançadas, afirmando que os mesmos atacaram posições do governo sírio. Quanto ao presidente turco Recep Erdogan, afirmou que foram as forças sírias quem iniciaram os confrontos. Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump nomeou o seu antigo adversário, o governador do Texas, Rick Perry, para chefiar o Departamento da Energia. Os países vizinhos da Gâmbia poderão usar a força para afastar o presidente derrotado Yahya Jammeh do poder se as negociações regionais não resultarem, disseram fontes diplomáticas. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para os títulos dos jornais americanos desta quarta-feira, 14 de dezembro. A Síria dominando as atenções. O Washington Post diz que em Alepo é tudo apenas uma questão de tempo, enquanto o New York Times afirma mesmo que a batalha por Alepo acabou. Por último, o USA Today diz que ativistas e russos acusam-se mutuamente de estarem a violar cessar-fogo em Alepo. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:38. Aqui em Washington, lá fora o sol encontra-se nublado, a temperatura é de 8 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Odris Regis. Temas do dia: na Síria continuam confrontos em Alepo, Donald Trump nomeou Rick Perry para a energia. 14 de dezembro de 2016, quarta-feira estaremos com a agenda africana e a vida na América, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, o governo e os deputados da Renamo divergem sobre a criação do novo grupo para discutir o pacote legislativo sobre a descentralização, que há mais de 10 meses, devido às delegações nomeadas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e pelo líder do maior partido da oposição, Afonso de la Cama. Detalhes com William Mapote.
Um bem indispensável. É desta forma que Carlos Agostinho do Rosário, o primeiro-ministro, voltou a abordar a paz em Moçambique. Uma paz que continua condicionada ao fim da tensão político-militar que teima em prevalecer.
Para o governo, constitui prioridade o calar imediato de armas para que não haja mais perdas de vidas humanas. Chega de luto, dor e destruição nas nossas famílias.
E é na sede da Comissão Mista que o governo e a Renamo procuram soluções para o calar das armas. O pacote que vai regular a descentralização, que visa acomodar as reivindicações da Renamo de governar as 6 províncias onde reivindica a vitória eleitoral, é o ponto que há 2 meses está em cima da mesa. E mesmo com a ajuda dos mediadores, continua a não haver acordo. E para acelerar os entendimentos, Filipe Nyusi e Afonso de la Cama vão indicar uma nova equipe para discutir o pacote. Uma medida que o primeiro-ministro considera positivo.
O governo considera de extrema importância a iniciativa da Comissão Mista em criar um grupo de trabalho constituído por cidadãos nacionais peritos em matéria de descentralização. A criação deste grupo especializado tem em vista agilizar e conferir maior abrangência e rigor ao processo da descentralização.
O que é elogiado pelo governo e criticado pela Renamo. O deputado António Muxanga considera a medida como uma distração e desconsideração aos mediadores.
Todos nós estamos recordados que o Pondeka foi assassinado quando fazia parte de um subgrupo da comissão. Ao que pergunta-se, onde foi o trabalho por este desenvolvido? Pretendem criar um grupo que vai excluir os mediadores internacionais que foram convidados pelo país através do Presidente da República, na sua qualidade de quem representa o país no plano internacional. O que mais uma vez revela que o governo tem um plano estranho ao esforço de paz.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E vamos continuar em Moçambique, onde precisa mais ajustes macroeconómicos e financeiros para abrir espaço para um novo programa apoiado pelo Fundo Monetário Internacional, diz o FMI, no final de cerca de 2 semanas de trabalho naquele país. As medidas incluem contenção salarial e redução de subsídios. Amâncio Miguel.
O Fundo Monetário Internacional foi a Moçambique avaliar o estágio da economia e iniciar discussões para um novo programa de ajuda ao país que enfrenta uma crise. A missão do Fundo Monetário saudou o ambiente de diálogo e cooperação com as autoridades moçambicanas e o progresso em questões técnicas, isto relativo às recomendações feitas após a descoberta das dívidas secretas de 1,4 mil milhões de dólares americanos. O processo da auditoria independente também foi elogiado. Tal processo, que deverá ser concluído em fevereiro de 2017, irá ajudar na formulação de fortes reformas de governação, disse o Fundo Monetário Internacional. Recorde-se que, na sequência dessa dívida, o Fundo Monetário e outros importantes doadores suspenderam o apoio a Moçambique. Mas, apesar desses avanços, a missão do Fundo Monetário Internacional sublinha que ainda há desafios. Realça que agora o crescimento económico está fixado em 3,4% contra 6,6% em 2015 e a inflação é alta. O FMI diz que o reinício da cooperação passa pela adoção de medidas que incluem a contenção salarial e a eliminação gradual dos subsídios gerais a bens de consumo. Para evitar o impacto da crise nos mais pobres, o Fundo Monetário Internacional adverte ao governo moçambicano para garantir a proteção dos programas sociais críticos e o reforço do sistema de segurança social. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional e o governo de Moçambique continuarão as negociações sobre o novo programa no primeiro trimestre de 2017.
Passe para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
A missão do Fundo Monetário Internacional enviada a Maputo advertiu que Moçambique precisará de mais medidas de ajuste macroeconómico em 2017, apontando a contenção salarial e a eliminação gradual dos subsídios gerais a bens de consumo. Num comunicado emitido depois de uma visita entre 1 e 12 de dezembro a Maputo, a missão do FMI saudou o ambiente construtivo e de colaboração do diálogo com as autoridades moçambicanas, bem como o bom progresso em várias questões técnicas, mas advertiu que serão necessários mais ajustes de consolidação da estabilidade macroeconómica e financeira para abrir espaço para um novo programa apoiado pelo Fundo. Em concreto, a missão do FMI apontou a necessidade de uma atenção especial à contenção da expansão da folha salarial e eliminação gradual dos subsídios gerais aos preços. Ao mesmo tempo, o Fundo reiterou a mensagem de que o governo moçambicano deve garantir a proteção dos programas sociais críticos e o reforço do sistema de segurança social para amortecer o impacto dessas medidas sobre as camadas mais vulneráveis da população. Entre as medidas que o FMI entende serem essenciais no próximo ano, inclui-se igualmente a limitação dos riscos fiscais de algumas empresas públicas. O FMI e os doadores do Orçamento do Estado suspenderam a ajuda a Moçambique em abril deste ano, depois da divulgação de empréstimos escondidos garantidos pelo governo entre 2013 e 2014, no valor de mais de 1,4 mil milhões de dólares, a que se somaram os encargos já conhecidos da empresa moçambicana de atum, EMATUM, contratados em igual circunstância. A nova fábrica da empresária Isabel dos Santos, filha do presidente angolano José Eduardo dos Santos, vai produzir a partir de 2017 em Luanda a cerveja Sagres e uma nova marca angolana também de cerveja. A Sociedade de Distribuição de Bebidas de Angola, a Sodiba, é a mais nova empresa de produção e distribuição de bebidas em Angola, sendo um projeto cujo investimento maioritariamente angolano ascende a 150 milhões de dólares. Localizado no Polo Industrial do Bom Jesus, a 60 km de Luanda, este complexo industrial conta com uma área total de 40 hectares e uma capacidade de produção instalada de 144 milhões de litros por ano de cerveja, extensível até 200 milhões de litros. A fábrica está praticamente concluída, conta numa primeira fase com 210 colaboradores. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,26 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
África precisa de investir em modelos de educação não instrumentalizados pelo mercado, mas que promovam o hábito do pensamento crítico. A professora Catarina Gomes, da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, aborda este tópico nesta agenda africana. Ela apresentou recentemente uma abordagem relativa numa conferência sobre estudos africanos que decorreu aqui em Washington, via Skype, convidada pela Associação de Estudos Africanos, com sede no Ghana. Gomes lamenta que a educação seja tomada como indústria e diz que a produção de conhecimento em África apresenta cenários diferentes.
As situações variam muito, não é? Nós temos uma paisagem bastante diversa. Nós podemos encontrar países, precisamente como o Ghana ou como a África do Sul, em que os níveis de investimento na produção e na projeção, na internacionalização desse conhecimento já é de facto bastante significativa. E também temos outros contextos, como é o caso de Angola, onde o sistema de educação persiste com várias fragilidades bastante sérias, bastante graves, e que não facilita a tal produção endógena de conhecimento. Este cenário é, por seu turno, afetado, a meu ver, por outros fatores que se prendem com a economia global do conhecimento, em que é extremamente difícil para certas regiões do mundo, incluindo a África, projetarem-se mundialmente, internacionalizarem o seu conhecimento. As minhas áreas de trabalho são as ciências sociais e as humanidades, portanto eu foco essas esferas do conhecimento. No que diz respeito a estas duas esferas de conhecimento, as ciências sociais e as humanidades, elas são ainda mais afetadas pelos fatores que atrás enunciei, ou seja, por uma fraca qualidade de ensino, por práticas educativas que não sustentam uma apropriação de recursos e de produção de análise por parte dos estudantes, e também por um contexto global que tem vindo globalmente, não é um problema africano, mas globalmente, que tem vindo a desvalorizar ou instrumentalizar as ciências sociais e as humanidades de uma forma muito forte e desvirtuante.
África tem muitas universidades, mas a quantidade não implica qualidade.
O número não deve ser indicador, muito menos de qualidade. O que nós temos vindo a assistir é sim um esforço importante em termos de facilitação do acesso, mas é preciso perceber primeiro qual é que é o tipo de acesso que está a ser facilitado e acesso ao quê? Então, nós temos vindo a assistir a um desenvolvimento do sistema de educação que, de facto, apesar de apresentar números e alguma abrangência, não tem garantido reais práticas de ensino e de aprendizagem. A questão da literacia é aqui talvez o exemplo mais flagrante, em que nós temos estudantes que chegam ao ensino superior, que não só têm graves dificuldades de leitura, de escrita, de compreensão, como também têm sérios déficits na prática destas atividades. Além disso, considerar um indicador numérico como um indicador absoluto de qualquer tipo de esforço é em si mesmo uma falácia. Um indicador numérico tem sempre que ser complementado por outro tipo de indicadores. O da literacia, que acabei de mencionar, é apenas um deles. Recomendaria um esforço em termos de investimento público no sistema público de educação muito mais sério, muito mais sistemático e muito mais profundo. Níveis de investimento que atinjam também, que possam abranger todos os graus de ensino, sobretudo o ensino primário, mas que envolvam também a formação de professores e que envolvam também formas de currículo que promovam o pensamento crítico, que promovam uma cidadania ativa, que promovam também a criatividade e que não sejam reformas de ensino que foquem apenas questões numéricas, de estatísticas, que facilmente podem ser desmistificadas e que não se centrem apenas nas supostas necessidades económicas dos mercados.
O cenário não é exclusivo de Angola ou África, é reflexo de tendências globais, diz a professora Catarina Gomes. Um dos aspectos que limitam a partilha do que é produzido no espaço lusófono poderá ser a língua e lacunas de cooperação.
Eu não diria que haja pouco conhecimento a ser produzido. Eu diria é que esse conhecimento muitas vezes não tem visibilidade nenhuma. Este é o primeiro ponto que eu queria deixar bastante claro. Não tem visibilidade nenhuma. Em segundo lugar, queria realçar que nós estamos a falar, mais uma vez, de um contexto marcado por uma globalização que é extremamente desigual e que tem estruturas de poder e que tem redes diferenciadas de acesso, facilitando o acesso a uns e excluindo os outros. Podemos talvez pensar um bocadinho nesta coisa da academia hoje em dia como uma grande indústria, uma indústria de exploração de recursos e uma indústria de produção de ideias, e nem todos participam nessa indústria da mesma forma ou em pé de igualdade. Aliás, pessoalmente, acho muito triste pensar o mundo académico em termos de indústria, mas infelizmente é o que nós temos.
E isso leva à exibição de títulos.
O meu comentário é que essa queixa, que é muito comum, decorre, a meu ver, precisamente aquilo que eu disse há pouco, do domínio de um determinado modelo de educação, que é um modelo de educação extremamente instrumentalizado, virado para competências técnicas, sem a parte do pensamento crítico, que é um modelo bastante direcionado apenas para as necessidades do mercado e não para as necessidades do cidadão ou da cidadania. Porque realmente, se nós pensarmos isto a fundo, esta instrumentalização da educação para o mercado corresponde a uma profunda forma de castração e de redução da educação. E, de facto, os seus efeitos estão aí. A educação é vista como um meio para atingir ou para alcançar a empregabilidade. Se nós formos ver os discursos da União Europeia sobre educação, a educação dificilmente é pensada sem estar associada à empregabilidade. Não que isto seja mau, mas não pode, o discurso ou o pensamento ou o esforço não pode acabar aqui. E esse é um dos motivos, de facto, esta redução instrumentalizadora da educação para determinado tipo de objetivos seca a educação das suas capacidades e das suas potencialidades de emancipação. Portanto, produzindo o quê? Produzindo técnicos sem a capacidade de leitura do mundo. E como é que eu participo sem ter uma capacidade de leitura do mundo? Dificilmente. Eu creio que, apesar de podermos estar a viver em circunstâncias, quer locais, quer globais, em que um modelo de cidadania, um modelo de educação para a cidadania ou um modelo de educação para o pensamento crítico não esteja de facto no topo das agendas como eu creio que deveria estar, isso não significa que não haja pensamento crítico e que não haja possibilidade de o cultivar.
Catarina Gomes, da Universidade Agostinho Neto, em Angola, e os desafios da educação e produção de conhecimento em África.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A sonda espacial da NASA Cassini acaba de transmitir as primeiras imagens da atmosfera de Saturno. As imagens mostram o gás do hemisfério norte, local de uma corrente com a forma de um hexágono. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Esta fase da missão de Cassini teve início a 30 de novembro, quando a sonda iniciou 20 semanas em órbita, que passa pelos anéis do planeta. As novas imagens foram obtidas nos dias 2 e 3 de dezembro, que a NASA indicou serem dois dias antes da sonda passar junto dos anéis de Saturno. Futuras observações vão permitir à sonda obter fotos dos anéis exteriores e das pequenas luas que se encontram em órbitas semelhantes. A sonda Cassini vai ficar em órbita até 22 de abril próximo, quando voar próximo da Lua Titan, altura em que irá passar entre Saturno e o anel mais interior a 26 de abril. Cerca de 3 meses mais tarde, a 15 de setembro, irá voar diretamente pela atmosfera densa de Saturno, transmitindo dados até que a sonda se desintegre. A sonda Cassini foi lançada, recordamos, em 1997 e chegou ao planeta Saturno em 2009. Alguns destaques da missão incluem a possível descoberta de um oceano e de atividade hidrotermal na rua Encelos, bem como oceanos de metano em Titã. Até à próxima. Emissão da Voz da América em Português, de quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2016. O programa do Serviço em Português da Voz da América é executado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal. A emissão vespertina, incluindo a Janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal, também de segunda a sexta, pode escutar a terceira meia hora de emissão em português, em onda curta em 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30 às 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: 16h30 às 17h, onda curta 13.630 e 15.720. 17 a 7h30, onda média é nos 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 14. Na Síria recomeçaram os confrontos em Alepo, com várias partes acusando-se mutuamente da violação de um cessar-fogo que permitiria evacuar civis e rebeldes daquela cidade. Os bairros da parte oriental da cidade estão ainda sob controle de rebeldes, foram alvo de bombardeamentos aéreos. A Rússia acusou os rebeldes de terem violado as tréguas alcançadas, afirmando que os mesmos atacaram posições do governo sírio. Quanto ao presidente turco, Erdogan afirmou que foram forças sírias que iniciaram os confrontos. O presidente eleito Donald Trump nomeou seu antigo adversário, o governador do estado do Texas, Rick Perry, para chefiar o Departamento da Energia. Perry, um republicano que foi por duas vezes candidato à presidência, acabou por apoiar Donald Trump, considerando que se tratava da escolha do povo. Perry vai liderar uma agência com 100 mil funcionários, encarregada, entre outras coisas, de manutenção do arsenal nuclear norte-americano. Países vizinhos da Gâmbia poderão usar a força para afastar o presidente derrotado Yahya Jammeh do poder, se as negociações regionais não resultarem, indicaram fontes diplomáticas. Uma delegação regional, dirigida pela presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, não conseguiu convencer hoje Jammeh a largar o poder após a derrota nas eleições do passado dia 1 de dezembro, conquistadas por Adama Barrow. Jammeh submeteu uma queixa ao Tribunal Supremo, solicitando a realização de novas eleições. Segundo a presidente liberiana, o acordo não seria alcançado num dia e Jammeh garantiu que o país continuará em paz. Marcel de Souza, que dirige a Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, afirmou à imprensa internacional que, se as negociações não resultarem, o envio de tropas regionais poderá ser uma opção para afastar Jammeh. A comunidade internacional pode impedir no Sudão do Sul um genocídio do género do Ruanda se enviar de imediato uma força de proteção de 4 mil homens e instalar um tribunal para julgar as autoridades que sejam cometidas. A afirmação foi produzida hoje em Genebra pelo responsável da Comissão da ONU para os Direitos Humanos. Declarações produzidas numa sessão de emergência do Conselho de Direitos Humanos. O Sudão do Sul encontra-se à beira de uma guerra civil étnica. Zeid Raad, a comissária para os Direitos Humanos, a União Africana deve instituir rapidamente um tribunal que atue contra os responsáveis pelas atrocidades. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Afeganistão continua a ter apoio extraordinário da comunidade internacional. Este apoio foi reforçado pela Cimeira de Varsóvia em julho, onde os Estados Unidos e os aliados e parceiros da NATO acordaram em manter a emissão de apoio para além de 2016 e a fornecer apoio financeiro às forças de segurança afegãs até 2020. Em outubro, na Conferência de Bruxelas sobre o Afeganistão, os Estados Unidos e mais de 70 outras nações prometeram continuar a assistência ao desenvolvimento até 2020. No início deste mês, representantes do Afeganistão e de 3 outros países da região reuniram em Amritsar para a 6ª Conferência Anual de Coração da Ásia. Juntaram-se outras 20 organizações de apoio e países, incluindo os Estados Unidos. Falando em nome dos Estados Unidos, a representante especial em exercício para o Afeganistão e Paquistão, Laurel Miller, explicou que, embora o apoio da comunidade internacional continue a ser essencial, o que é importante é o apoio e a parceria dos vizinhos do Afeganistão. Estabelecendo a segurança e o autodesenvolvimento económico dentro do Afeganistão requer um esforço regional comum. Da mesma forma, a segurança e o progresso económico no Afeganistão vai beneficiar toda a região. A ameaça do terrorismo continua a ser uma séria preocupação no Afeganistão e através da região, indicou Miller. Neste segundo ano, e desde que as forças afegãs assumiram a responsabilidade total pela segurança do seu país, têm agido admiravelmente no combate a um inimigo determinado, referiu ela. O próximo ano será crítico para as forças de defesa nacional e segurança continuar a melhorar as suas capacidades. É igualmente essencial que o governo afegão continue a lutar para criar condições para uma paz duradoura. Um processo de paz liderado pelo Afeganistão é a forma mais segura para pôr termo ao conflito e trazer estabilidade ao Afeganistão. Os Estados Unidos apoiam fortemente tal processo. Elogiamos o governo afegão por ter obtido um acordo de paz com al-Islami e acreditamos que a aplicação do acordo pode constituir uma mensagem importante para outros grupos militantes, referiu Miller. Miller elogiou a recente nomeação pelo governo afegão dos novos comissários eleitorais e a condenação de responsáveis pela corrupção. A segurança, a estabilidade política e a prosperidade económica do Afeganistão e da região encontram-se intrinsecamente relacionadas. É por isso que os Estados Unidos continuam a apoiar uma cooperação regional forte e a integração por forma a fazer avançar o Afeganistão e a região. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 14 de dezembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.